Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos os afundadores de startups, pessoas normais, falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas até empreender também não. Bem, então aí hoje, né, eu, Kelvin Araque, Hugo Cobra e Lúcio Cordeiro, para conversar um pouco sobre um tópico que vem tomando de volta as redes sociais aí, né, principalmente o LinkedIn, nosso famoso, querido LinkedIn, né, que é a questão da volta do trabalho presencial. Ou ainda, né, como vai chamar o nosso episódio aqui, é possível criar uma cultura com trabalho remoto? Acho que a gente percebeu aí no LinkedIn, teve alguns posts, a gente teve um empreendedor aí, né, um famoso empreendedor de um aplicativo de mobilidade aí antigo, né, falando sobre o trabalho remoto também, sobre como não é possível criar uma cultura em trabalho remoto. E, obviamente, com um distanciamento cada vez maior da nossa finada pandemia de Covid, o elefante branco, né, fica cada vez mais destacado ali na sala, que é a pressão que vai aumentando aí para a volta do trabalho presencial. Né? A gente viu ali muitos, né, mesmo durante a pandemia, né, a gente viu muitas pessoas já voltando a trabalhar presencialmente, né? E agora, com o decretado fim aí, já faz um ano do fim da pandemia, decretado oficialmente?
Ah, não sei. Enfim, como foi decretado não. Oficialmente, mas 21 a gente meio que tava voltando, né?
Não, mas o fim da pandemia foi decretado, na verdade, o fim da pandemia oficialmente pela OMS foi agora em 2023, mas desde 2022 ali já tava meio que no modo foda-se. Então...
exato. Mas daí, então, tá então cada vez mais, então com cada vez mais e até hoje carimbado pela OMS aí em 2023, a volta do trabalho presencial, né? E daí, antes da gente começar aqui a abrir o nosso debate aqui, eu gostaria de ler, né, entre os posts que viralizou aí, os posts que viralizaram no LinkedIn, né? Eu queria aqui ler de um cidadão que também não citaria o nome, mas ele é um coordenador de parcerias de uma determinada empresa. Ele começa o seu glorioso post com o seguinte, indagação. Home dorme ou home office? Ponto de interrogação. A verdade é que se você... Nossa, foi muito foda isso aqui. A verdade é que você não quer largar o home office, porque no escritório não tem como dormir até mais tarde. Não se cria cultura e não se desenvolve. Quando estou no escritório, posso trombar qualquer pessoa no corredor e bater um papo produtivo. Quando estou sentado na minha mesa, escuto outras pessoas trabalhando e aprendo por osmose. Caralho. Isso daqui, irmão. Aprendo por osmose.
Ufa, cara, se tem um negócio que me deixa puto, é o tal do aprendo por osmose. Osmose sai do menos concentrado. Aula de biologia aqui, gente. Osmose sai do menos concentrado para o mais concentrado. Não do mais pro menos. O que sai do mais pro menos é difusão facilitada. Então, por osmose, você perde conhecimento.
Veja que Lúcio aqui deu uma bela aula de biologia, hein, gente? Você vestibulando aqui, ouve a gente, pega essa dica. Mas daí, para terminar o post de Danilo Melo... Opa, falei o nome do cidadão, foi mal aí, coloca um pi aí nesse lugar. Mas, para terminar o post aqui do cidadão... Ele termina assim, a verdade nua e crua é que ninguém está disposto a entregar seu máximo de resultado, que era o home office. Abraços. Né? Post super compartilhado aí, super positivado, likeado, gostado, amado, suportado no LinkedIn. E que leva para o nosso episódio de hoje. Né? Trabalho remoto. E eu acho que a primeira grande pergunta sobre isso, e talvez que a gente careça de definição, é cultura. O que seria uma cultura organizacional ou empresarial, né? Não sei se alguém aí quer assumir as picapes. Hugo Cobra, Lúcio Cordeiro. Olha,
eu assumo. É muito interessante, né? Ir para a definição do negócio, porque a gente fala desse conceito tantas vezes, né? Vários podcasts, cultura, a gente ouve esse termo demais no LinkedIn, no ecossistema, que a cultura come a estratégia come a cultura, é uma suruba. Mas, enfim, Cara, cultura define de um jeito bem básico, assim, pra gente poder debater e tal. É esse conjunto de hábitos, né? Hábitos, ações e modos de conduta dentro de um ambiente que vão definindo esse ambiente, né? Ou seja, como é que a gente faz as coisas aqui? Como é que a gente resolve os dilemas aqui? Como é que a gente pensa soluções aqui, né? Então isso é uma cultura, né? E aí a gente aplica esses exemplos, né? Como é que a cultura brasileira de trabalho em relação à cultura italiana de trabalho, né? Aí nisso é uma boa figura pra gente pensar, ah, tá, o brasileiro resolve assim, no diálogo, no barraco, sei lá, o alemão resolve pela burocracia, pelos processos, e assim vai, né? Só boa, que boa. Às vezes as pessoas usam pra outras coisas, né? Extrapolam o conceito. Mas em suma, eu vou por aí.
Boa. E cara, um adendo que eu faço sobre, principalmente quando a gente tá falando de cultura, a gente tá falando de cultura empresarial, né? A gente tá falando de cultura da empresa e tal. E daí um ponto que eu acho que tem que ficar muito, muito claro para todo mundo, quando a gente fala de cultura empresarial, a gente tá falando de uma cultura, então, dos aspectos ali de valores, hábitos, crenças aí, tudo isso aí que o Ubi colocou, que é para uma coisa e apenas uma coisa, gente. Produtividade. Né?
É.
Produtividade. A gente tá falando que ali, como a gente pode gerar uma entropia positiva entre todos os aspectos aqui das pessoas é pra aumentar a produtividade. Nada além de produtividade. Né? Eu tô falando alguma coisa aqui descabida aqui. A gente tá falando, né? Acho que não, né? Acho que é isso.
Não, é isso. Não.
Cara, vamos combinar, né? A única... Não sei com quem que o Kelvin teve aula de finanças, um na AGV, mas meu professor foi o Lauro. Lauro Emílio alguma coisa. Não vou lembrar o sobrenome dele, mas isso é irrelevante. Um dos meus professores de finanças, né? Eu demorei muito para passar em finanças na AGV, então eu passei por uns três professores diferentes. Um deles, o Samidana, inclusive. Mas... Cara, segunda aula de finanças, o Lauro pegava e colocava no quadro assim, the business of business is business, né? O negócio dos negócios são os negócios. Então assim, a empresa, por mais que ela fale, ah não, a gente tá aqui pra desenvolver uma cultura forte, a gente tá aqui pra pensar no time, a gente tá aqui porque a gente é uma família e tudo mais, balela. A empresa tá ali pra gerar retorno pro acionista. Ponto final. Gerar retorno para o acionista é produzir, entregar resultado e colocar produto no produto ou serviço no mercado. Se a empresa descobrir que fazer isso de forma 100% remota é de fato a forma mais efetiva de fazer isso, cara, em nenhum momento vai ter um filho da puta defendendo que escritório é o caminho. Porque não faz o menor sentido. Porque você não é porque, ah, não, a gente precisa estar todo mundo perto para desenvolver cultura. Cara, vamos combinar. Pegando o nosso exemplo do startupeiro aí que começou toda essa discussão no perfil dele do Instagram, cara, é alguém que sempre se preocupou zero com questão de cultura corporativa. Todo mundo que eu conheço que trabalhou com ele fala que ele era um dos principais detratores da cultura das empresas em que ele trabalhava. Então, por que que esse cara tá falando que, tipo, tá tentando falar assim, ah, não, cultura é um negócio super, super importante, é um diferencial. O ponto dele não é cultura, de fato. O ponto dele é a capacidade de controlar a vida dos funcionários, que no remoto ele não consegue fazer, no presencial, pelo menos naquelas 12 horas por dia ali, né, colocando período de transporte e tudo mais, e pelo menos 8 horas dentro do escritório, ele tem 100% de controle de onde os funcionários dele estão naquele momento, que é o tesão do startupeiro padrão, né? Controlar a vida dos outros.
Não é não? Cara, enquanto você estava falando aí, eu fiz uma pesquisa aqui, e olha só que louco, né? Eu estava pesquisando aqui sobre produtividade e trabalho remoto e trabalho presencial. Daí tem alguns dados muito, muito interessantes, assim, ó. A AGV fez um estudo aqui em 2021 sobre o home office, né? Falando que 21%, quase 22%, 21,6% das empresas que adotaram o home office observou um aumento na produtividade dos colaboradores. Então, home office positivo. Do outro lado, 19% apontou redução. Ou seja, meio que, né, 22%, 19% para baixo ali. Um aumentou, outro diminuiu. Do outro lado, também tem alguns outros dados interessantes aqui, então no Globo, falando assim, que 63% dos entrevistados consideraram o trabalho remoto, consideram que o trabalho remoto e flexível aumentou a rotatividade de profissionais, ou seja, aconteceu mais mudanças de emprego, demissões, etc e tal, né? Daí também teve esses dias que viralizou também no LinkedIn um estudo falando sobre como a volta do trabalho presencial prejudicou a produtividade também, né? Então a gente teve um estudo em inglês, uma americana que produziu esse estudo lá, falando da queda, né? E tudo isso, acho que assim, esses dados, acho que eles conseguem mostrar um pouco pra gente, né? Que existe um descompasso, vamos dizer assim, né? Enquanto alguns aumentam, outros diminuem a produtividade, né? E daí, a grande questão que eu fico pensando assim é... Por quê? Tipo assim, essa é a indagação, tá ligado? Tipo assim, por que que em algumas empresas parece fazer muito sentido o trabalho remoto e aumenta a produtividade, enquanto para outras empresas o trabalho remoto parece não fazer sentido e diminui a produtividade? E ainda, obviamente, né, e depois eu acho que o resultado disso tudo é essa rotatividade aí, essa percepção de rotatividade, na verdade, nem posso falar que é uma rotatividade, porque a pesquisa não fala que existiu de fato, fala sobre a percepção de rotatividade ali do trabalho, né? Daí, passo a bola de novo aí pra vocês aí, o que, que vocês acham aí do porquê e, enfim, né,
como cara, que isso se envolve. Vou dar uma opinião aqui baseada em completo achismo, por exemplo, pegando a parte da rotatividade. Pode ser que a rotatividade aumente? Pode. O que que eu consigo imaginar que faria a rotatividade aumentar? No final das contas, assim, se eu estou trabalhando presencial e eu moro longe do meu trabalho, como a grande maioria das pessoas mora, né? Vamos combinar assim, o deslocamento médio do brasileiro é relativamente grande para chegar no escritório. Você tem menos tempo para pensar na sua vida, pensar em outras coisas, porque assim, você tá cansado e fudido o dia inteiro, assim. Você acorda cedo, pega ônibus lotado, chega no trabalho de mau humor, sai do trabalho, pega trânsito e vai chegar em casa, você quer desaparecer, assim, né? Você quer se afundar no sofá, assistir qualquer coisa, como eu já fiz várias vezes na minha vida, assim, chegar em casa puto e assistir pela 20ª vez o mesmo episódio de Bones. E você faz isso porque assim, você não quer pensar. Quando você tá mais relaxado, você tá mais tranquilo, além de você ter ganho de produtividade, você tem mais tempo para parar e pensar. Você vai conseguir estudar mais, você vai conseguir ter mais tempo, olhar mais ao redor e falar assim, pô, beleza, tô trabalhando como analista financeiro aqui na startup XPTO, o que eu posso fazer? Que curso que eu posso fazer? Se a startup não te reconhece, não te promove, não te dá um aumento, vai ter alguém que vai precisar dessa nova capacidade que você tem. E você está completamente apto para isso, sem contar que antes você estava geograficamente restrito às oportunidades de trabalho. Você só podia trabalhar assim, dentro de um raio ali de duas horas de deslocamento.
É, às vezes, no máximo, às vezes em outra cidade, né, que acontece muito, gente que mora no interior, vai trampar em São Paulo, coisas assim.
Exato, assim, você tá restrito à movimentação do fretado, no limite, né?
Exato, exato.
Agora, se você trabalha remoto, assim, cara, se você descobre que tem uma vaga do caralho, se você mora em BH, você descobre que tem uma vaga do caralho numa empresa em São Paulo, remoto, você pode pegar. O contrário, mesma coisa, você pode trabalhar pra fora do país. Então, assim, as pessoas vão ser mais móveis na carreira, porque, né, o gradiente de oportunidades a quais elas estão expostas é muito maior do que anteriormente.
Total, 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 total. O Guinalta?
Cara, entrei numa brisa aqui. Vou compartilhá-la, né? As always. Tava lendo e relendo essa fala aqui do colega não, né, do rapaz aí do LinkedIn, que falou home dorm ou home office, né, e aí no momento da fala dele ele coloca assim, a verdade nua e crua, Ou seja, a prepotência de falar de um lugar onde ele pode afirmar a verdade absoluta, né? A gente já começa por aí, que eu achei muito interessante isso, né? A verdade nua e crua, ele que foi eleito o senhor da galáxia, é que ninguém está disposto a entregar o seu máximo de resultados, que é home office. Né? O que eu fiquei pensando? Eu fiz um paralelo, cara, com a questão da terapia online. Vocês sabem, percebem, viram que quando veio a pandemia ninguém podia sair de casa, etc. E aí teve um certo boom de atendimentos psicológicos, né? Porque as pessoas estavam confinadas, desesperadas, apavoradas, né? Não sei se vocês sabiam, mas até aquele período não existia, assim, autorização do Conselho Regional de Psicologia para atendimento online. Não existia. O que existia é que uma pessoa poderia, no máximo, fazer 20 sessões online caso ela viajasse. E tinha que ser com o mesmo psicólogo e é isso. Ela fazia as 20 e acabou o direito dela. Era uma coisa assim, né?
E também não tinha cara, não tinha disponibilidade para fazer teleconsulta de medicina, né? Tipo, se você tá com sintoma gripal, você tinha que ir presencialmente no hospital. Você não podia falar com o médico pelo telefone.
E aí, onde é que eu quero chegar? Para nós, psicólogos e psicanalistas, teve um... Não foi nem uma quebra do paradigma, foi assim... Estraçalharam o paradigma, socaram o paradigma. De repente a gente teve que se adaptar à necessidade de movimento do mundo. E aí não existia para nós nenhum tipo de literatura que falasse sobre isso. Nem Freud, nem Lacan, nem Winnicott, nem Heidegger falaram qual é o caminho mais ético ou menos ético para atender alguém virtualmente. Com isso entendemos o quê? Nunca antes na história do mundo alguém fez isso. Somos os primeiros, né? E eu vejo a questão do trabalho remoto da mesma forma. E aí eu acho que o que ferra muito esses debates é que tem uma galera que quer pensar o novo do futuro com as premissas velhas do passado. E é óbvio que não vai fazer sentido. Tipo assim... Como é que alguém que foi criado nos anos 70, 80, 90, que nunca viveu uma experiência dessa, de fato, é baseado em quem tá falando uma porra dessa, entende? A gente não tem o distanciamento histórico necessário para entender, né? Mas uma coisa eu sei, cultura está se formando, uma nova cultura, um novo entendimento, uma nova visão do que é o trabalho e mais ainda, do que é essa ideia de produtividade está se formando. E nesse espaço de indeterminação, onde esses... conceitos que a gente tinha tão certos, né? Produzir é sentar numa cadeira e ficar 8 horas e meritocracia e acordar cedo e se fuder. Tudo isso caiu por terra, né? E agora o que se faz? Aí eu vejo que alguns estão desesperados pelos velhos valores, né? Esses são os chamados conservadores, né? Que conservador nada mais é que alguém que quer manter certa norma que sempre funcionou. E aí temos os progressistas, né? Que querem apostar, né? E aí tem um movimento de pessoas que está tentando entender, criar e viver, experimentar, pesquisar e fazer acontecer, né? Só que a gente ainda não tem volume de pesquisa, estudo ou distanciamento histórico necessário, né? Então, assim, eu fico pensando nessa petulância dessas pessoas de afirmarem algo tão absoluto sobre um novo paradigma que surge, né? Então, assim, é possível, o nosso episódio, é possível construir uma cultura de trabalho remoto? A verdadeira resposta é não sabemos, porra. Mas estamos tentando, né? Estamos tentando.
Cara, mas isso é um ponto que eu fico pensando pra caralho, assim. Tipo, o Kelvin já foi expatriado, assim. Ele já, primeira vez, se eu não me engano, a primeira vez que você morou na Argentina, você tava trabalhando na Argentina pra uma empresa brasileira. Eu já trabalhei na Itália para uma empresa turca. Eu já morei, dentro do Brasil, já morei em Porto Alegre, respondendo para onde eu era o único funcionário em Porto Alegre por um momento, de uma empresa que o escritório era em São Paulo. Aí, porque, tipo, eu estava em Porto Alegre e a empresa, tipo, todo mundo do escritório estava em São Paulo, eu não estava vivendo a cultura da empresa por causa dessa questão de deslocamento. Quando eu tava começando a operação da empresa de uma empresa em Milão e o escritório central era em Istambul, a cultura da empresa era diferente, porque no final das contas, assim, ah, você atravessou o Mediterrâneo, fudeu, né? É outro planeta, você não tem a mesma cultura, você não tem a mesma vivência. Como que esse pessoal justifica a ideia de uma empresa multinacional funcionar tendo cultura, valores e ética de trabalho muito parecida ao redor do globo, sendo que não tá todo mundo travado dentro da porra do mesmo prédio?
Eu acho que assim, cara, tem duas coisas da frase do Hugo, assim, que eu acho que eu complementaria, que eu acho engraçado, né? A gente tem os conservadores e os progressistas, né? Tipo, no sentido que, tipo, ah, tem gente que vai tentar o novo e tem gente que vai querer conservar ali o que já é, né? E ainda eu acho que tem uma categoria que é mais engraçada, que é o inovador conservador, mano. Que é os startupeiros, que quer inovar, pero não útil, tá ligado? Tipo assim, ah, vamos trazer uma inovação aqui, mas não muito. Tipo,
já, assim, já vi post no LinkedIn de um startupeiro belo horizontino, que eu prefiro não falar o nome, que reclamando sobre o progresso, sobre o progressista. Colocando a culpa de tudo no mundo nos progressistas. Cara,
eu acho que eu vi isso daí também. Mas daí o meu ponto sobre isso é tipo assim, tá ligado? Tipo assim, é isso que o Hugo falou, e eu acho que isso corrobora com os dados que eu trouxe dos estudos, que eu não sei. Se tem 22% que aumenta a produtividade, 19% que diminui, tá ligado? É isso, falta distanciamento, talvez histórico e talvez tentativas, pra gente poder afirmar categoricamente, como o nosso amigo do post fez, se funciona ou se não funciona. Mas que dá pra se fazer ou que não dá pra se fazer, do tipo assim, do negócio. E daí uma outra coisa que eu acho interessante a gente colocar aqui nisso tudo, e eu comecei falando sobre isso, que é a questão da pandemia. Vamos lá, gente. A pandemia não fez a gente trabalhar remoto. A pandemia fez a gente trabalhar compulsoriamente em casa, né? Uhum. Tipo assim, foi o que o Hugo falou. Não existia uma resolução no Conselho Regional de Psicologia até que surgiu a pandemia. Não existia no Conselho Regional de Medicina até que surgiu a pandemia. Então, também não existia na empresa até que surgiu, né, nas empresas como um todo, até que surgiu, né, a pandemia. E daí a gente foi para um trabalho compulsório em casa. A gente fez um home office compulsório, né? E aí que começou a se correr atrás. E tudo isso, voltando ao ponto principal, tudo isso focando na produtividade. A gente só trabalhou em casa porque a gente precisava produzir, tá ligado? Né? Ninguém falou, tipo, ah, pô... Pô, nossa, que ruim que é o Lúcio pegar 2 horas de busão pra ir, 2 horas pra voltar, né? Tipo assim, não foi isso. Não foi isso que levou o negócio, né? Só que, do lado do trabalhador, o que foi o seguinte. Porra, eu tô conseguindo trabalhar, fazer o que eu fazia antes, né? Com a melhor ou igual maestria, dormindo mais, podendo cuidar do meu filho, podendo passear com o meu cachorro, podendo, enfim... fazer algumas outras coisas ali, né? Dormir, como disse aí nosso queridão aí do post do LinkedIn Disney. Dormir, eu consegui dormir, né? O negócio. Enfim, isso tudo incomoda. Daí, né? Isso tudo acaba, é o ponto que acaba incomodando. Que o Lúcio falou lá sobre a questão do controle, etc e tal. Né? Acho que esses são os pontos ali que vale a pena destacar também da frase que o Hugo disse, né? Acho que é importante também.
Cara, é aquela coisa assim, tipo, o conservador clássico, enquanto ele não revogar a Lei Áurea, ele não tá satisfeito. Acho que o ponto de corte é esse. Enquanto, porque no fim, pegando assim, alguns exemplos de comportamento conservador e como se aplica na política no dia a dia, né? Só lembrar de quando a grande ideia do João Dória, quando governador do estado de São Paulo, para resolver o problema da fome na cidade, foi a farinata, que era dar ração para pobre. Pobre não precisa comer picanha, pobre não precisa comer bem, pobre tem que sobreviver, porque no final das contas, ele tem que ter no máximo capacidade para executar o trabalho braçal pelo qual ele vai receber o mínimo suficiente para sobreviver. Então, um cara que fala um absurdo desse, ele não tá nem aí se o funcionário dele, se todo o time dele tá dormindo bem, tá descansado, tá conseguindo aproveitar o filho, o cachorro, ter um momento de relaxamento, tá conseguindo estudar mais, se desenvolver. Ele tá pagando o mínimo possível para que aquela pessoa faça o mínimo possível. E é isso, assim. Ele vai tirar o máximo possível de proveito e ele acha que ele consegue tirar mais daquela pessoa quando ele tá ali e a qualquer momento ele poderia dar uma chicotada. Ele não pode mais porque, né, tem limites. Mas se ao invés de...
Tem leis trabalhistas para isso, né?
Pra, exato.
Pra proteger nesse ponto aí.
Mas porque ele tá na Faria Lima. Se ele tivesse uma fazenda no interior do Brasil... Ah, é. Condição análoga à escravidão é mato, né?
Exato, isso é fato, isso é fato. Mas é que tá, né? Daí a gente pensando nisso tudo, pensando nessa figura emblemática do nosso startupeiro conservador aí, né? Eu sempre fico pensando em empresas de tecnologia conservadoras, né? Eu sempre fico pensando assim, né? Tipo, o que que tá por volta, né? O que que tá por trás da volta do trabalho presencial? Assim, né? Quais são as motivações, né? Que tá por trás disso aí? Porque... Quem justifica o trabalho presencial, a primeira coisa que eles falam, né, lá no ponto sobre a cultura, é sobre, interação com a equipe estimula a criatividade, olho a olho, cara na cara, etc e tal, estimula a criatividade, você pode pegar insights e tal, não sei o que lá, né? E daí eu jogo a bola para vocês, assim, do tipo, o que, que vocês acham que estão por trás disso daí? Com esse plano de fundo aí do... Né, do olhar na cara, no olho é o que gera a maior criatividade ali.
Cara, isso é uma questão... Tem vários lugares, vários ângulos, várias análises possíveis, né? Concordo, assim, com o ponto de vista do Lúcio, de que tem uma galera que clama muito pelo presencial, porque, de certa forma, tem uma dimensão do controle necessária, né? Eu queria emendar lá no pensamento, lá atrás, naquele pensamento da quebra do paradigma, coisas também que sofreram abalo nessa mudança aí, foram desses ideais, né? De que só se produz presencial, de que só se é produtivo estando lá no escritório. E tem pesquisas que mostram que, na verdade, de casa, às vezes, as pessoas são mais produtivas, né? Só que, tipo, tem certas crenças oriundas das ideologias antigas, dos pensamentos antigos, que pensam, né, que a pessoa de casa vai dar migué, que a pessoa de casa não vai ficar 100% grudada na frente da tela produzindo. E esses pensamentos, eles podem ser repensados se a gente olhar e dizer, não, mas peraí, mas é que se a pessoa tá distante, tu também é obrigado a repensar a tua forma de gestão, né? Se a tua gestão antes era essa ilusão de que tá produzindo porque o cara tá na mesa do lado e ele podia estar fazendo porra nenhuma, se o cara tá à distância, tu vai ter que reinventar, né? Então a gente é forçado a reinventar, a gente é forçado a olhar pra si, a gente é forçado a repensar muita coisa. E essas muitas coisas que a gente é forçado a repensar também são base de outras coisas, né? Tu entende? Então assim... Quando a gente começa a pensar, não, o trabalhador pode trabalhar de casa, a gente só tem que mudar a forma de gerir, de cuidar, a gente também está mudando muitos entendimentos que tinham sua utilidade para certas elites, né? Sim, então, sim. Então, eu acho que, levando aí o debate para esses campos que o Lúcio gosta, tem uma questão política aí, né? Assim, a gente é foda, né? Porque a gente chega numa fronteira... Karl Marx fala, né? Tudo são luta de classes, né? É uma galera rica contra uma galera pobre, vamos ver quem ganha, né? E o próprio Gilberto Freire fala, né? A estrutura brasileira de tudo é casa grande sem sala, né? Então, tem as pessoas lá que estão explorando, cuidando, tem aquelas que estão trabalhando e, enfim...
Alguém falou isso no... Pode ir, Kel.
Não, o que eu acho curioso disso tudo, assim, né? Porque é isso, né? No final é isso. Eu concordo.
É isso, cara.
Assim, é isso. A desculpa é. Putz, olho no olho é legal, olho no olho é criatividade, quero estimular, não sei o que lá. E a realidade é má gestão e eu quero fazer o controle de você. Eu quero fazer o seu controle ali, né? Tipo, é isso. Assim, categoricamente afirmando, é isso, né? Mas o que me leva também numa outra reflexão, né? E daí nisso entra o ponto do controle, assim, né? E daí que leva a outro ponto que a gente falou esses dias no episódio de processo seletivo, né? Que o trabalho, ele não é sobre fazer algo. O trabalho é sobre parecer que está fazendo algo, né? Porque é isso no final, né? O ponto não está sobre o que você está produzindo. A gente pode de novo falar sobre isso. Mas vamos lá. Quero que você volte, Hugo, para o escritório, porque pô, você vai interagir com seus colegas, você vai ouvir o seu líder falando, etc. e tal. Só que quando isso acontecia, isso era motivo de piada e chacota. Quem aqui nunca ouviu uma piada sobre o pessoal que fica tomando café? Tá ligado? E daí, tipo assim, e daí quando você voltar pro trabalho presencial, o que vai acontecer? O papo do café é ruim. O que vai ter, começar a ter de notícia é como evitar o papo do café e ser mais produtivo, tá ligado? E é isso, tipo assim, né? Então, e de novo, né? Isso só mostra essa racha, só mostra esse... É que você tá falando.
Essa luta
ali
de classes?
Exato. Só salienta exatamente isso, tá ligado? Sobre como tudo é um jogo de aparência, na real, mano. É um jogo de aparência total. Né?
Não, é isso. Não é nem só um jogo de aparência, assim. Tem a questão do parecer produtivo, do parecer que tá fazendo alguma coisa, assim, aquela pessoa que você não faz a menor ideia do que ela faz no escritório. Mas ela tá sempre correndo de um lado pro outro, como se estivesse extremamente ocupada. Todo mundo conhece.
Mas Lúcio, o ponto não é parecer produtivo. O ponto aqui é parecer que você estava fazendo gestão. Entendeu? Esse é o pior. Porque a grande questão não é sobre a produtividade do trabalhador. Porque, na verdade, né, no lugar do gestor, do afundador ali, o cara ele tem a percepção que ele está fazendo uma gestão de alguém porque a pessoa está do lado dele, tá ligado? Não é nenhuma questão, né, de assim, a produtividade dele, não é não dos outros. Porque isso, se o cara produz fora, mano, beleza, né? Teoricamente, você não tem que ligar muito pra isso. Mas e o meu trabalho? Será Sim. que as pessoas precisam de mim pra fazer gestão?
Cara, e isso é um ponto muito. Isso é um ponto muito bom, assim, porque no final das contas, na volta pro escritório, e aí pegando o ponto do cafezinho, o pessoal fala assim: ah, não, tipo, hoje pra todo mundo voltar, a ideia é assim, você vai ter mais ponto de contato, você vai voltar a conversa com todo mundo. Aí depois volta pra ideia de que o escritório tem que ser mais fechado e que as pessoas têm que conversar menos porque isso distrai e diminui a produtividade. Mas se você comparar a quantidade de horas de trabalho real, vamos colocar assim, né, trabalho braçal, realizar trabalho, pô, e aí, trabalho braçal, vamos até compensar o cara que tá ali, de fato, planilhando alguma coisa, fazendo apresentação e tudo mais. Conforme você vai subindo na cadeia produtiva, né, saindo de estagiário e chegando a CEO, você é cada vez menos, várias aspas, produtivo nesse ponto e muito mais relacional, muito mais do seu tempo é reunião, é conversa, é desenvolvimento da cultura. Várias aspas ao redor desse desenvolvimento da cultura aí. E é um profissional que não consegue trabalhar, que não consegue se adaptar a esse modelo novo de trabalho, esse novo, modelo novo de mercado. E como ele não consegue trabalhar nesse novo modelo, ele não consegue se sentir produtivo online, eu falo assim, foda-se, eu tô nem aí pro bem-estar de todo mundo porque eu não tô sentindo que eu tô gerando Exato. Valor.
Exato, exatamente isso. E daí o que eu acho muito louco, cara, e que daí eu vou abrir uma aspas aqui pro que o Hugo falou no episódio também que a gente fala de empregabilidade, é que o que corrobora que ninguém sabe que tá fazendo nada, tipo assim, que ninguém sabe porra nenhuma, todo mundo aquele meme do cachorrinho no laboratório pegando fogo lá, tipo, que eu tô fazendo, tá ligado? É que, ó, Google e JP Morgan disseram aos funcionários que a presença no escritório será levada em consideração na avaliação de desempenho. Daí, tem a Meta e a Amazon disseram que aos funcionários que estão monitorando a passagem de crachás com possíveis consequências para os trabalhadores que não cumprirem a política de frequência, incluindo perder o emprego. Tipo, mano, os caras estão medindo, olha isso que louco, Os caras estão medindo bônus e avaliação de desempenho pela presença. Se você vai, se você passou o seu crachá, você já está melhor avaliado do que quem não foi. Então, tipo assim, e só corrobora porque a gente está falando. Ninguém sabe o que está fazendo, porque empresas gigantescas e que são usadas como padrão de gestão estão adotando medidas esdrúxulas de gestão, tá ligado? E que nada tem a ver com desempenho.
Cara, não, e assim, ó, uma coisa que eu fico pensando, tipo, tu falou isso, empresas grandes são adotadas como modelo, né? Essas mesmas empresas grandes que começaram, que meio que foram passando adiante, a cultura das perguntas capciosas e humilhantes no processo seletivo, né? Do tipo, tem aquela correntezinha de e-mail. Você sabia que na Google eles perguntam pra você como é feito MMs e você tem que mostrar que é criativo, sabe? Isso é de uma estupidez, tá ligado? Eu me lembro que eu vi algumas startups querendo fazer umas coisas assim, sabe? Amigão, quantos tiros foram dados na Segunda Guerra? Mostra aí o raciocínio, mostra que você é criativo. Tipo, foda-se, cara. Né? Então, de fato, né? Ao mesmo tempo, né? Como as coisas são. Vocês viram que eu falei agora há pouco, a gente não tem pesquisa, distanciamento histórico, né? Sim. Nosso país até um ano atrás aí, em outros presidentes, era zero, foda-se a ciência, foda-se a pesquisa, né? E a gente não recorre para isso, né? Para os dados, para pesquisa, para análise sistemática. A gente vai pela... a gente quer saber da intuição do Zuckerberg e do Musk. Não, quanto mais bilionário, melhor, né? A opinião do bilionário vale mais que a da pesquisa acadêmica. Então, nesse sentido...
Mas é o sonho da galera, né? Voltar o voto censitário, assim, que seu voto é proporcional à quantidade de dinheiro, terras ou o que quer que seja que você tem.
Então, nesse sentido, eu acho que é muito mais honesto... Quando a gente tá falando desse tema, né? É mais honesto a gente partir daí, né? De que, cara, não há hoje, honestamente, não existe a verdade sobre o home office ou tudo mais. Eu acho que essa cultura está sendo construída e tudo mais. E tem pessoas que, de alguma forma, estão abraçando isso e tentando construir, fazer ter sentido. Então, e aí, ó, na formulação, as pessoas que estão tentando fazer o home office ter sentido, elas também estão se questionando das estruturas de poder, saca? Aqueles que defendem que não, tem que ser presencial, não querem que certas estruturas de poder se modifiquem, né? Isso é um nível consciente ou inconsciente, né? Então, tem tudo isso por trás, né? Eu vou entendendo, assim.
Cara, eu acho que esse ponto não é nem tão inconsciente, não, assim. Eu vi alguém escrever, tipo, num desses posts com discussão entre empresa e qualidade de vida do funcionário, qualidade de vida do funcionário versus qualidade de vida do empregador e tudo mais, acho que comentando aquele vídeo daquele milionário australiano arrombado, falando que o empregado tá achando que o patrão deve ele alguma coisa e não o contrário.
Sim, o cara que falou que precisa de taxa de desemprego de 50%.
Precisa aumentar em 50% a taxa de desemprego. Pra todo mundo voltar a ficar numa situação ali de um leve desespero, né? Porque, afinal das contas, formação de exército industrial de reserva. Marx já falava isso. Mas, cara, você pode... Você, ouvinte, é fundador que está nos ouvindo, startupeiro, você que não é bilionário, você que não é milionário, se tiver algum milionário e bilionário que nos ouve, por favor, patrocina a gente, porque a gente é pobre, a gente precisa de dinheiro. Mas você que não é bilionário, que não é milionário e nos escuta, lembre-se, você pode não ter consciência de classe, mas seu chefe tem. O dono da empresa que você trabalha tem plena consciência de qual classe ele tá e ele luta com unhas e dentes para defender a classe dele.
Aqui até eu queria colocar esse adendo, né? O dono da empresa, o seu chefe também pode ser que seja igual a você, tá ligado? Seu gerente, até de alguns diretores aí, não é o dono da empresa não, tá bem próximo de você, tá bem mais próximo de você do que você possa imaginar. Mas daí, falando um pouco da que o Hugo falou, né? Eu acho que é isso que é uma coisa, sobre a gente não ter estudos, não ter, né, esse distanciamento e tal, essas coisas, que acho que isso me pegou, cara, que é real, assim, né? Eu sempre acho que uma coisa que a gente pode afirmar, né, que embora, né, que possa ser verdade que o trabalho em equipe presencial estimule a criatividade, então, tipo assim, nossa, mano, né? É uma hipótese, né? Mas, uma coisa que a gente pode afirmar é que quando uma empresa ou gestor tenta vincular a avaliação de desempenho à presença, né? Aí a gente pode afirmar que, na verdade, o cara, ele não tá nem aí com a produtividade. É só sobre o controle, né? Porque de um lado a gente tem uma hipótese, do outro lado a gente tem a concretude do negócio, que é uma afirmação categórica do tipo assim, cara, eu não tenho controle, eu preciso de controle, eu preciso que você volte aqui. E até aí acho que seria muito mais honesto dos caras, tipo assim, né, das empresas e dos negócios, é isso, que não pode falar isso, né? Não posso falar assim, então, voltou o controle, eu preciso que você esteja presencialmente para poder te controlar, poder te ver, poder, né, controlar mesmo o que você faz ou não da sua vida, né? Que não pode falar isso, né, para falar do trabalho presencial, né?
Esse é o ponto. Mas aí o Google ia ter que admitir que não estava demitindo 30 mil, 40 mil funcionários por mudanças econômicas de modo geral, mas porque ele simplesmente precisava forçar um pouco para baixo a média salarial, né?
Exato.
É, cara. Eu acho, assim, uma coisa que eu gosto das nossas propostas de debate aqui nesse podcast é que a gente tenta sempre desconstruir um pouco mais as coisas que tentam perpetuar a ingenuidade do trabalhador, assim, né? Em matéria do mundo de trabalho, toda decisão que surge, assim, eu vejo, né? Ela tem um interesse, né, cara? Que não é o interesse da massa, é um interesse de poucos, assim. Então... É o que eu tava falando antes ali, esse é um momento novo, poucos querem admitir que não sabem o que tá acontecendo, e muitos querem, digamos assim, manter as coisas como elas estão, porque, enfim, é o que eles conhecem, é o terreno comum, enfim, é foda.
E é tudo mais fácil, né, cara? Também a grande questão é que tudo é mais fácil, deixar como tá, do que você conhece é mais fácil. Mas, galera, acho que caminhando um pouco pra gente também finalizar ali, o que eu acho, assim, primeiro, daí, pra gente que escolheu aí o trabalho remoto, né, acho que duas coisas que a gente poderia falar, acho que são vantagens do que a gente vê. Uma primeira vantagem, eu vou colocar aqui agora, antes que o Hugo fale, não, mas você também tem da sua opinião, Kel, já vou dar minha opinião aqui agora, eu acho que a principal vantagem do trabalho remoto, que é um ponto que o Lúcio também disse, né, ele colocou antes ali, mas só para a gente deixar isso evidenciado, é que o trabalho remoto também é uma questão de diversidade, né, mano? Diversidade no sentido de você conseguir trabalhar com pessoas de lugares diferentes, acho que isso faz muita diferença. Na empresa onde eu trabalho, a gente conseguiu contratar, mano, muita gente ao redor do Brasil, que trouxe insights muito bons para o produto, né? Isso foi bem interessante, assim, na parte de produto. E do outro lado, acho que tem uma diversidade que você pode contratar, né, tipo... Porra, gente que tem filho pequeno, enfim, que tem alguma dificuldade de locomoção, não só porque mora longe, né, tem que pegar 3 busão, mas até, mano, pessoa com deficiência, enfim. Acho que tem diversas coisas ali que abrem, acho que esse é um ponto importante. E o meu melhor argumento de todos é que esse podcast só existe porque é feito remotamente, né? Estou eu aqui em Buenos Aires, Hugo em Floripa, Lúcio em Santo André, então, tipo assim... É isso, né, maluco? Tipo, acho que esse eu acabei de arrest my case aqui, mano. É isso. Mas pra vocês aí, quais são as vantagens ou dicas aí que vocês têm também?
Mas só um comentário. Essa coisa que você falou, esse podcast só existe graças ao home office, tem gente que diria o contrário, né? Que droga que esse podcast existe por causa do home office. Aí tá uma razão pra querer acabar com o home office, pra não nascer podcast de militante babaca.
Exatamente,
mas
isso é um
fato. Isso aí, galera, resistimos. Mas, Lúcio, desculpa, fala lá.
Não, cara, não, mas é isso, assim, tipo, no final das contas, é muito fácil, é muito, muito, muito fácil falar que você prefere o trabalho presencial, que você prefere estar no escritório, que você prefere ter esse contato tete-a-tete com as pessoas, quando o seu deslocamento de casa para o escritório... É acordar, pegar a porra de um patinete e andar 10 minutos até o escritório. E quando sua vida é só esse trechinho de deslocamento, gostar de ir pro escritório é muito fácil. quando você não tem nenhum outro ser humano por quem você seja responsável, nenhum outro ser, né? Porque não precisa ser necessariamente humano. Eu tenho meus cachorros, por exemplo, porque eu me responsabilizo. Mas quando você não tem nenhum outro ser por quem você se responsabiliza, que você tem que pensar no bem-estar, ou você tem alguém na sua vida para quem você pode terceirizar toda a responsabilidade sobre a casa, sobre os filhos, sobre os cachorros, sobre tudo que não é seu ambiente profissional, cara, é muito fácil você falar que quer, que acha o presencial melhor, porque, tipo, você é até bom para você fazer aquela separação muito clara entre o que é momento de trabalho e momento pessoal, né? Você literalmente muda o ambiente físico onde você tá. Mas para as demais pessoas, para todo mundo do seu time, para todo mundo que poderia estar na sua empresa e tem que cuidar de criança, tem que cuidar de algum familiar doente, tem problema de mobilidade, mora em outro estado e não poderia ter essa oportunidade de trabalho porque está a centenas de quilômetros de distância, não faz sentido. Até eu vi alguém falando isso, assim, um cara que eu sigo no LinkedIn, fez esse ponto, e é muito real, assim, a empresa não pode falar que ela preza por sustentabilidade, que ela preza por ESG, quando ela força funcionários que poderiam trabalhar 100% remoto a gastar carbono para sair de casa e chegar no escritório, sendo que ele não precisava fazer esse deslocamento. Você gera mais trânsito, você gera mais congestionamento, você gera mais emissão de CO2 na atmosfera, por pura preguiça de gestor de se atualizar. É esse meu ponto de que por que quem quer voltar para o presencial é um bando de arrombado.
Mas e aí, alguma dica para criação de cultura em trabalho remoto?
Verdade, né? A gente tem que falar do lado positivo também, não só ofender as pessoas. Eu esqueço disso às vezes nesse podcast, gente, desculpa. Mas falando agora sobre isso, assim, tive algumas experiências no remoto já. Neste momento, tô com uma experiência rolando no remoto. Minha última startup foi 100% remoto. Fui conhecer uma das minhas sócias muito tempo depois, que a gente já tinha vendido a empresa, inclusive, que eu fui conhecê-la presencialmente. Então, assim, é possível criar cultura remoto, e como que você faz isso? Você faz o que você faria no escritório, você cria momentos do time. Então, vai ter reunião de planejamento? Cara, não é só sentar e fazer a reunião, faz um momento um pouco antes, um pouco depois, para todo mundo conversar. Ser um time remoto não é necessariamente nunca se ver ao vivo. Você pode ter momentos ao vivo, periódicos, espaçados, e onde todo mundo vai se encontrar com esse foco da construção de time, da construção de cultura. Mas aí, o objetivo é esse. E naquele momento você vai fazer isso, e é um evento corporativo fazer isso. Não é que você vai fazer isso no cafezinho. Você não precisa tomar café, até porque, sejamos sinceros, quantas pessoas aqui já tomaram café com o CEO, com o VP da empresa, quando era estagiário, analista, coordenador, gerente?
Esse é o papo mais furado de todos. Ai, você, se você estiver lá, você vai aprender com o C-Level. Mano, esse cara nem olha na sua cara, irmão. Não tem nada disso, não.
Na grande maioria das empresas que eu trabalhei, que existia essa que já era grande, já tinha um C-Level bem estruturado, cara, o C-Level, em geral, tava numa parte do escritório que era chamado, sempre extra-oficialmente, óbvio, de Olimpo, porque é lá onde os deuses tomavam as decisões sobre a vida dos pobres mortais.
Total. Fato. E é isso. O Guinalta, você quer deixar sua contribuição final aí com o ódio ao trabalho presencial e a ode ao trabalho remoto?
Não, acho que o Lúcio matou a pau com as dicas. Eu assino embaixo.
Boa. Cara, assim, uma outra dica que eu dou também, que na minha experiência, que acho que foi bem, bem interessante, a gente criou um bônus pra atividade física, mano. Que acho que isso é uma parada que a galera fala muito também. Ah, porque não é saudável, não sei o que lá. A gente pagava R$200 a mais no salário das pessoas que conseguissem comprovar que iam ao menos 4 vezes por semana fazer atividades físicas. Então a gente criou um canal no Slack, onde se você, sei lá, corresse, se você conseguia colocar lá a fotinho do aplicativo, se você fosse, sei lá, levantar peso, jogar bola, fazer alguma coisa assim, você postava fotinho assim, tipo, sua aí jogando, indo fazer o rolê e tal, e daí você conseguia fazer. Isso é uma coisa que eu achei legal, que tem a ver com produtividade, que tem a ver com engajamento e entrosamento das pessoas também, e um momento para elas fazerem. Foi uma parada que a gente fez que foi bem interessante, mano. Eu gostei bastante, todo mundo da empresa gostou bastante, né, porque a gente fez isso daí. Foi um puta... E é legal, né, porque rola esse entrosamento, porque daí, tipo, é um contexto que não é o trabalho, tá ligado? É um contexto que, mas que rola essa, pô, não sabia que você corria, ou não sabia que você treinava alguma coisa, não sabia que você jogava futebol, e daí tem aquelas fotos engraçadas da galera fazendo atividade física, que é sempre interessante ver, e engraçado pra você dar risada e comentar e zoar, porque daí você vê um dev jogando futebol, só, porra, não sabia que dev andava, e daí você fica toda nessa energia da zoeira aí, que é interessante também, e ajuda na criação de cultura aí do trabalho remoto. E eu acho que é isso, galera. Terminamos aí, já que o Guinalta só assinou embaixo das nossas dicas aí. E acho que é isso. Seguimos o drill de sempre, então. Compartilha esse episódio aí com os amigos. Siga a gente no LinkedIn e no Twitter, no X e no Instagram. Não esquece de seguir aí Lúcio Cordeiro e o Gui Cobra no Instagram também. E é isso, galera. Acho que abraço, falou, valeu.
Valeu.
Valeu, pessoal. Até.